sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Oi, oi, gente querida, gente que adora tentar prever o futuro. Tudo bem com vocês? Eu sou a Alicia e este é mais um episódio do Keeping Cast. E o episódio de hoje é para você que adora duas coisas, premiação de música e apostas. É isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar sobre as nossas apostas para o Grammy 2023. Afinal de contas, quem deve ser indicado a maior premiação do mundo da música? E é claro que para teorizar sobre essa premiação tão querida e ao mesmo tempo tão polêmica, eu estou muito bem acompanhada pelo rei da polêmica nesse podcast, o Gustavo.
Oi, gente. Se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada.
É isso, gente. Eu também tô acompanhada pela pessoa que sempre antes de falar alguma coisa controversa fala: ai, eu não vou falar isso porque pode ser muito polêmico. É isso mesmo, é o Gabriel.
Meu Deus, me senti um Kanye West com aviso prévio, gostei. Bom, oi gente, tudo bem galerinha? Vamos para mais um episódio gostosinho do Keeping Cast.
É isso mesmo, gente, mas antes da gente continuar, é óbvio que eu vou fazer o nosso jabá clássico de sempre, não é mesmo? Então verifica se você está seguindo a gente nas nossas redes sociais, @KeepingCast no Twitter e no Instagram, e dá uma olhada se você está seguindo a gente na sua plataforma de podcasts favorita também, viu? Bom, antes de começar a postar de fato, eu preciso contar um detalhe para você, querido ouvinte. O período de elegibilidade do Grammy 2023 foi de 1º de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022. E o que isso significa? Que apenas músicas, EPs e álbuns lançados durante esse período podem concorrer a uma vaga entre os indicados. Agora, sem mais enrolação, bora apostar?
Eu gostaria que o Boni apostasse os ingressos do show que ele tem, para ele não ficar com o ingresso na mão, porque todo show que ele tem, o show é cancelado. Então vamos já, né, eliminar os riscos aqui. Por favor, eu quero ter Primavera Sound, eu quero ter um Lollapalooza.
O ingresso que eu tô comprando esse ano tá sendo cancelado, todo show. Então tomem cuidado, tá? E o próximo é o Harry Styles, gente, que eu comprei. Então fiquem ligados. Vamos ver, será que a gente vai ter um pouquinho do sabor do Watermelon Sugar ou não?
Não, juro, eu juro, se algum desses shows caírem, eu vou te caçar. Até...
Meu, é que tipo, gente, pra quem tá ouvindo não entendeu, tipo, o Coldplay cancelou, o Years and Years cancelou e tem muita gente cancelando. E daí quando o Years and Years cancelou, esse eu não tinha ingresso, em minha defesa. Mas eu falei assim, gente, todos os shows que eu tô comprando estão cancelando, o Justin também cancelou, tá tudo dando ruim.
Imagine Dragons. E
o próximo que é o Imagine Dragons, então vai cancelar, gente, eu falei isso no grupo. E cancelou, adiou, né, no caso, enfim. Então fiquem ligados pro Harry, gente. Infelizmente, não é pra todo mundo.
É pra todo mundo, só não é pra você, Bonnie. Você não tá entendendo o destino?
Eu tenho que vender meu ingresso. Vou vender mais caro, porque com certeza alguém vai querer pagar caro pra eu não ir.
Olha, nossa, eu pagaria. Eu pagaria, viu? Vamos combinar.
Bom, vamos conversar depois. Pelo bem da nação brasileira.
Ai, gente, é isso. Quem até acha que a gente é assim, né? Mentira, gente, é, tá, gente? É que vocês não estão no grupo nosso, precisando saber a loucura que acontece lá. Viajamos um pouquinho, agora voltando pro assunto, que é Grammy 2023, não é mesmo? E assim, esse ano a gente resolveu dar uma inovada, então ao invés da gente ir categoria por categoria, igual a gente fez nos anos anteriores, dessa vez a gente vai de gênero em gênero musical. E aqui fica o nosso aviso, tá? Categorias que falam de performance levam em conta os vocais do artista. Já as categorias que levam o nome de song, vulgo música, focam na composição. Agora, explicações feitas, a gente vai começar com o nosso querido e amado pop. Não é mesmo, gente? A gente adora essa categoria, rende sempre muita coisa. E esse ano a gente tem as categorias de Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo Group Performance e Best Pop Vocal Album. E aí, gente, digam-me nomes que vocês acham que vão dar as caras por aqui, com certeza.
Olha, eu acho que o pop-it mais quente desse ano é As It Was, Harry Styles, Harry's House. Tipo, ele vai aparecer na categoria de álbum, vai aparecer na categoria do pop solo, performance. Porque essa música não parou de tocar, desde que ela foi lançada.
Gente, foi música do ano, né, As It Was. Pelo amor de Deus, que viral.
Uhum.
outra aposta muito forte que eu acho que vem, e o Grammy ama, ama, adora, que é a querida Lizzo. Não acho que tem tanta força como o Harry Styles, igual a Lizzo teve no primeiro álbum, né? Quer dizer, o primeiro álbum mainstream, né? Porque a Lizzo tem toda uma carreira.
Uhum.
Mas eu acho que ela vai aparecer em bastante categoria, assim, pela qualidade dela, né? Ela entrega tudo, por mais que não tenha reverberado tanto.
Eu acho que ela deve entrar na de Pop Solo Performance também, com About Them Time. Mas eu não sei, eu acho que o álbum dela foi bem médio, assim. Special, né, o nome do álbum.
Mas eu acho que não teve a recepção. É que a recepção desse último álbum dela, não de agora, foi muito forte, tipo, muito. Ela uhum. quase ganhou o Best New Artist, se não fosse a Billie Eilish, né?
Sim.
Então, tipo, eu acho que ela vai vir em categorias, mas nem sei se ela ganha, sabia? Algo, acho que talvez a gente possa se surpreender deles nem ganhando nada. Até por conta disso, do apelo mesmo que o Google. E você, Alicia, quais são as suas apostas pop?
Assim, né, eu acho que quando a gente fala de performance, a gente tem que falar da Adele, né, gente? Que assim, uma pessoa que entrega vocais o tempo todo, essa pessoa é a Adele, né? Então acho que com certeza vai ter um Easy On Me, até porque a academia adora a Adele, todo mundo sabe disso. Então, assim, eu tenho certeza que vai vir o Easy On Me por aí. Assim, se não aparecer, eu estarei chocada. Deixo aqui meu aviso que estarei muito chocada, porque pra mim o lugar dela tá garantido e tá com a estrelinha em volta que ela pode ser a ganhadora.
É verdade. Gente, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que Easy
On Me... pareceu o Pony com aviso prévio.
Eu acho que Easy On Me vai aparecer, só que eu acho que essa música não deveria aparecer. Eu acho que tem muitas músicas, outras músicas do álbum da Adele, o 30, que mereciam mais que Easy On Me. Eu acho Easy On Me tão, sei lá, brega, chega, cansei. E assim, eu não tô falando que a Adele, ela tá, tipo, numa coisa bem monótona na carreira. Porque esse novo álbum tem coisas muito boas. Só que Easy On Me não é uma delas. Enfim, hablei um pouco.
Eu não gostei muito, na verdade. Eu não sou um grande... Quer dizer, óbvio, eu reconheço a Adele como uma das melhores artistas dessa geração, mas eu também não sou um grande fã. E esse álbum também não me conquistou tanto, assim. Eu gosto mil vezes mais do 25. Mas eu acho que com certeza ela vai aparecer. E eu não duvido. Igual a Alicia falou, não duvido ela ganhar. Não duvido.
Ai, mas aí eu vou discordar um pouquinho. Eu acho esse álbum muito melhor que o 25. Muito melhor. Mas o single ela escolheu errado. E ela só tem um single, né? Ela não gosta de trabalhar. Escola Beyoncé de trabalhar álbum.
Ela trabalhou também, né? Entendi o que aconteceu.
Pois é. Mas eu gosto muito de My Little Love. Tipo, muito emocionante a parte que o filho dela, que ela botou uns áudios do filho dela. Nossa, aí meu coração derrete todo. A Jink Wine é muito boa. Acho que é uma pena, assim, que o álbum tomou o rumo que tomou, porque ele tinha muito potencial. Mas é Adele, né, gente? Então...
talvez ganhe o álbum, tipo, o álbum pop.
É
que eu não sei se o Harry Styles ganharia o álbum pop, sabe? Eu não sei se ele tem esse... Claro, amei o álbum do Harry Styles e eu acho que merece. Só que eu não sei se, tipo, entre os dois, eu acho que a Academia talvez escolheria o da Adele.
É, de gozo da Academia, eu acho que a Adele tá mais na frente. Só que eu acho que o Harry tá num momento muito melhor.
Mais ousado até, né?
Vocês têm algumas... Sim, eu queria falar algumas coisas. Pra... Duo Group Performance, eu queria muito ver Back For You, Rina Sawayama e Charlie XCX, que é uma música muito pop perfection, assim como Kiss Me More foi, e Kiss Me More foi a vencedora do ano passado. Claro que Back For You não hitou um terço, que Kiss Me More hitou, mas eu adoraria ver. Eu também espero ver nessa categoria Hold Me Closer, do Elton John com a Britney, porque
nossa, sim,
merece, né? Eu acho. Não pela música em si, mas tipo, por eles.
E o Elton John, que nem a releitura que ele fez com a Dua, tipo, ele tá num momento muito legal disso, de trazer essa galera,
sim,
né, do pop.
Eu pensei em falar de Cold Heart nessa categoria, só que Cold Heart, ela foi lançada no final do período de elegibilidade do último Grammy. Então ela não pode entrar nesse. Ela já teria que ter entrado. E ela só hitou depois.
Fortíssima, eu acho. Se fosse esse no período certo.
Sim, sim. E aí também, como essa categoria ela engloba grupo, ó, como eu tô falando, Carrie Pearson, como ela fala de grupo, eu gostaria de ver My Love, da Florence, indicada em Pop Performance. Porque, é pop, é dançante, é produzida pelo Dave Bailey, do Glass Animals. 2, é uma categoria de performance. E a Florence, né? Vou parar por aqui, porque senão fico falando horas sobre a performance da Florence. E 3, é uma música muito boa. Ou seja, gente, ela é queridinha da academia? Ela é queridinha da academia. Mas ela é boa mesmo. Então eu espero ver My Love da Florence. E sobre o pop solo performance, eu também queria muito ver This Hell, da Rina Sawayama. Porque também é, eu acho que é outra pop perfection, assim. Tem sample do ABBA, mas é uma versão mais só na guitarrinha e um pouquinho de country barra Shania Twain, assim. É, Free Yourself, da Jessie Ware. É aquela típica música Riachuelo, sabe? Moda Primavera Verão, que vai passando, assim. Acho muito boa. É, eu queria falar No One Dies for Love, da Tove, mas eu reconheço que ela não é tão forte assim. Mas o clipe dela é muito forte. E aí eu espero ver ela, pelo menos na categoria de clipe.
Ela já foi indicada antes nessa categoria de clipe, né?
Já, com Glad He's Gone. E No One Dies From Love, quem produziu o clipe foi a Alaska, produtora brasileira, que já produziu Are You Gonna Tell Her, Modo Turbo e a da Duda Beach, com o Trevo. Nem um pouquinho. E por fim, gente, eu só queria encerrar meus comentários sobre pop, desejando que a Beyoncé submeta algo pro pop. Pode ser Cuff It ou pode ser Alien Superstar. E eu gostaria muito de ver ela nessa categoria.
Será? Vocês acham que ela indica? Eu fico curioso também sobre isso da Beyoncé, onde ela se encaixaria.
Bem é porque curioso. Eu acho que com esse álbum a Beyoncé não se encaixa em nada. Eu acho que ela dificilmente se encaixa. Não teve aquele, quando ela começou a lançar Break My Soul, que saiu a primeira do álbum, as bibas estavam todas no Twitter. Gente, ela inventou House, etc. E tipo, não é essencialmente House. Mas também não é R&B. Mas também não é hip hop. Mas também não é pop. Mas eu acho que dentro do álbum a gente consegue ver músicas que se aproximam mais de determinado gênero. E acho que Alien Superstar e Cuff It tem mais essa semelhança com o pop.
Faz sentido. Alice, você tem alguma consideração que você falar agora?
Eu tenho algumas. Você tem algumas, Moni?
Diga, eu tenho, mas daí eu falo tudo, daí eu falo depois.
Então, eu vou seguir a mesma ordem que o Gus fez, então, de falar dos duos. Eu acho que vai sair uma Universe do Coldplay com BTS. Não significa que eu goste da música, tá? Mas eu acho que vai aparecer. Eu detesto
Nossa,
essa música,
é verdade.
Mas vai aparecer.
Eu não tinha pensado.
Ai, nisso. Eu prefiro a música com a Selena. Mico.
Que... Meu, mas vai muito aparecer essa do Coldplay. Eu achei que tava fora do período. Mas vai. Caramba.
É, né? Vai. Eu acho que My Universe... Eu pensei também, talvez... Eu queria muito que o Hole fosse também. Não sei se o Fucking Patrick foi, tipo, no limite do
período. Pode crer.
Mas
pode
eu
crer.
Ia amar essa música. Ai, gente, essa música é tão boa. Ai, eu amo essa música demais. Então, assim, tô torcendo muito pra... Isso, mas acho que os velhos conservadores da academia não iam aceitar uma música como essa. Acho que Bambam da Camila Cabello com o Ed Sheeran também pode aparecer, dependendo. E eu acho também, talvez, tem chance de aparecer uma Taylor ou com uma parceria com o Ed Sheeran, aquela The Joker and the Queen, ou com a Phoebe Bridgers, com o Nothing New, não sei. Tô jogando aí no ar que pode ser que apareça, mas... Teorias.
É, a academia ama a Taylor, né? Eu anotei aqui também, eu acho que a gente pode surpreender em ter o Ed Sheeran no álbum e o Coldplay também como álbum. Eu sei que o Gu não gosta, mas acho que pode acontecer. E
eu vou falar uma coisa.
Mas calma, eu vou te falar uma coisa que eu anotei que você vai ficar feliz. Eu acho que tem chance da Rosalía aparecer também nessa categoria, porque ela foi muito aclamada.
Olha.
É que eu não sei se ela se encaixa no pop, mas eu acho que sim, né?
Pior que não, tem uma categoria só pra... latinos. Tipo, Urban, não sei das quantas, e Latin.
Mas tipo, Bad Bunny, ele não foge dessa bolha quando ele foi indicado, não né?
Uh-uh.
Ai, que triste isso, né? Porque que é isso, gente? Tem que tirar essa categoria.
Sim. Eu ia falar uma coisa sobre o Ed Sheeran. Eu acho... Eu acho que ele nunca mais concorre ao Grammy. Por um motivo muito simples. Pegou muito mal quando ele ganhou em 2017... Ele ganhou da Kesha, ganhou da Gaga, ganhou da Kelly Clarkson, ganhou, tipo, eram só mulheres e ele levou, e ele nem tava lá pra pegar o prêmio. E elas estavam. E elas esquentaram o banco. Então, tipo, E reverberou mal, assim, pro
Mas ele
Grammy.
Foi indicado ano passado, eu acho. Não foi? Eu acho que ele foi. Ele só não... Eu acho que talvez ele não ganhe. Tipo, isso eu realmente não acho, mas talvez...
Ai, gente. Vou até olhar o calendário aqui, ó. Outubro de 2022, Ed Sheeran.
Abafa, abafa. Como diria a Rosalía.
Eu,
mas,
hein.
Não sei. Outro que eu não sei se o Gu vai gostar ou não, mas acho que tem grandes chances. E eu adorei, assim, o Boni, pessoalmente, aqui, como um grande fã, amou o álbum do Post Malone. E geralmente ele aparece nas categorias pop, então acho que talvez ele pode aparecer. E, principalmente, a collab.
A Doja?
Com a Doja. Nossa, essa música é muito boa. E eu acho que pode aparecer.
Chique, hein?
Acho legal. Ah, eu tinha anotado. Gu, você vai poder me ajudar. A Woman, da Doja Cat, foi lançada depois também, não foi? Tipo, tá dentro? Ou não?
Não.
Tá fora?
Ela tá dentro do Planet Her.
Mas, tipo, foi uma edição especial, não foi? Ou não? Uh-uh. Tipo, ela não lançou depois?
Não, tava desde o início.
Eu acho que eu vi uma lista que falava que ela podia, que ela tava entre as apostas, mas assim...
É que eu acho que pode, eu acho que existe uma regra de que você pode ter lançado o álbum antes e a música tava nesse álbum, só que se você tornou ela single dentro do período de ser elegível, eu acho que ela pode voltar. Não, não tenho certeza. Pode, eu posso estar, tipo, só me confundindo, mas eu acho que pode existir essa regra.
Um último nome que eu queria citar, que talvez aconteça até como uma homenagem, assim, que seria bem especial, é o ABBA, né? O do álbum deles. Talvez apareça até, né? Como ABBA é ABBA. Acho que não ganha, mas acho que pode aparecer.
Sim.
Achei um palpite audacioso, mas eu acho que é possível também. E acho uma última consideração que eu falaria na questão de Best Pop Solo Performance, eu acho que poderia aparecer também, talvez, uma Gayle com ABCDFU também. Eu acho que talvez apareceria ou uma Tate McRae com What Would You Do? Uma coisa, uma pessoa, meia cota, meio Olivia Rodrigo, sabe? Eu acho que teria chance de aparecer um pessoal assim.
É, até pra ter culhão pra indicar pro Best New Artist, né? Porque... Essa categoria tá bem difícil pra mim, tipo, não tem uma pessoa que se destaca, sabe? Então, acho que a pessoa que for pro Best New Artist indicada, assim, vai aparecer em algumas outras categorias, assim.
Só queria encerrar dizendo que a Charli XCX merecia também concorrer com o Crash. Encerrei.
Esse álbum tá muito bom dela, muito bom. Sim. Mesmo. Até eu que não ouço Charli XCX gostei, achei bom.
Ela mirou, tipo, no Pop Farofa. Mainstream, e acertou.
Um pop farofa de muita qualidade.
É isso, minha gente. Será que a Charli XCX vai ser lembrado, não é mesmo? Fica aí a dúvida.
Ai, gente, inclusive... Peraí, peraí.
Peraí, tá tentando...
Para tudo, para tudo.
Preciso fazer uma pesquisa antes de falar isso.
Pesquisa. Mas vocês não acham que a Charli XCX ia pro Alternative ou não? Tipo, é que
não.
É super pop, né? Mas...
Não.
Não, né?
Não, nem ferrando.
Isso que é o problema. Tipo, talvez na Alternative ela teria chances, mas no pop, não sei. Por mais que ela mereça.
Nossa, gente. Tive uma epifania agora. Achei.
Diga, solte a bomba.
Caramba, a Charli poderia ser indicada Best New Artist. Porque o critério de Best New Artist é, tipo, você passar a ser muito conhecido. Só que ela já foi indicada duas vezes. Ela não pode mais ser indicada Best New Artist.
Tipo, tem que ser uma pessoa que nunca foi indicada, né?
É, sim. Triste.
É meio curioso isso mesmo de Best New Artist.
E ela foi indicada com Fancy.
Nossa. A Iggy, junto com a Iggy, que beleza.
Uhum.
Bom. A Alicia levantou a sobrancelha. Que beleza, a Iggy.
Eu acho que essa é a nossa deixa, não é mesmo? A gente trocar de gênero musical, né? Vamos dar uma agitada, vamos pro rock agora, então, que a gente tem as categorias de Best Rock Performance, Best Rock Song e Best Rock Album. E aí eu pergunto pra vocês, Gustavo e Bonnie, o que a Nação Roqueira lançou esse ano que foi bom e vocês acham que merece ser indicado?
Olha, acho que a Nação Roqueira vai se surpreender.
Diga. Meu, eu tenho um álbum muito favorito e os outros, tipo, eu só acompanhei, mas tem um que eu acho que vai muito entrar, mas eu quero ver as apostas do Gu antes.
É uma aposta. Eu tenho mais, mas eu acho que essa pode surpreender. Holy Fuck, Demi Lovato.
Mas será? Você acha?
Eu acho super possível. Mano, quando ela foi indicada com aquela bosta do Confident.
Meu, eu odeio isso também. Tipo, o Confident é muito ruim e foi indicado, sabe? Eu ia
Sim.
ter vergonha de ter ganhado uma indicação por causa disso. Enfim.
Sim.
Vamos ver. É, assim, o Holy Fuck, na minha opinião, óbvio, tipo, em questão de show tá bem complicado, assim. Mas em questão de álbum em si, eu achei muito bom pra Demi.
Pois
Eu sinto
é,
que
também
ela se
achei.
encontrou, assim. É, eu achei muito bom. Mas ia ser bem legal, ia ficar bem feliz se ela fosse indicada.
Mas e aí, Boni, diga lá, você que tem.
Não, a minha outra aposta, vou falar então só da minha aposta que eu realmente tô muito animado pra ver, eu acho que tem grande chance, que é o álbum do Red Hot. Não
Também
que ele lançou
acho.
agora, mas,
Sim.
gente.
É, o que, até porque o que lançou agora não pode concorrer
É,
ainda.
não pode. É, Unlimited Love. Nossa, gente, esse álbum simplesmente me fez assim querer ouvir toda a discografia do Red Hot que eu perdi em alguns anos, sabe? Nossa, é muito bom. E, meu, simplesmente tem a volta do John, também tá todo mundo muito ansioso, enfim.
Exato, eu acho que isso inclusive ajuda eles na campanha, ter a banda
Ah,
original de
também
novo.
acho. Eu também acho. Nossa, eu acho que eles vão vir fortes, assim. Eu acho bem provável deles ganharem fácil, assim, uma dessas categorias. Eu acho que eles vão vir fortes. Você, Ali, eu tô um aí também.
Olha, eu tenho uma aposta audaciosa que talvez, não sei se faz muito sentido, na minha cabeça faz, mas eu acho que tem chance do Tears for Fears serem indicados com o The Tipping Point, porque foi um álbum muito aclamado, eu vi muita gente falando, querendo ou não, é uma dupla muito consagrada, sabe? Que voltou depois de muitos anos de ser música inédita, voltou, todo mundo gostou do trabalho, então eu acho que tem chance deles serem lembrados pela academia.
E a cara do Grammy também.
Demais. Eu
É,
também acho.
eu só acho, eu concordo com o que o Boni falou. Eu não tenho certeza se eles vão para rock ou para alternativo. Apenas isso que eu tenho para dizer.
Se eles forem na alternativa, vai ser muito triste, porque com certeza eles vão levar, eu acho. Tipo, é porque eu sinto que eles são muito, sei lá, eles são muito aclamadões, sabe? Sei lá. Os outros, pelo menos que eu anotei no Alternative, são mais experimentais, tipo,
É.
o que é bem legal, mas, tipo, eles são fodões. Eu anotei também do Jack White, quem você acabou de ver ao vivo, Gu, que esse álbum dele, nossa, todo mundo falou muito bem, e eu ouvi algumas músicas, não ouvi inteiro, eu achei bem legal, assim, eu gostei. Eu não sou uma pessoa que consome música dele, então não posso falar com tanta propriedade, mas achei muito bom mesmo. Eu tava todo mundo aclamando muito,
É,
sabe? Tá num momento bom, né?
sim, e eu achei que. Mas eu achei que ele também podia estar mais para alternativo, sabia? Não tenho certeza.
Pode ser, é, talvez. Eu não sei também dele. Eu acho que o Red Hot é mais forte, mas o Jack White eu não sei mesmo. Eu acho que pode ter nos dois, assim. E é isso. Quem mais, galera? Rockers. Rock'n'roll.
Eu vi
Avril Lavigne.
também. É, vou vir.
Ah, será?
É meme?
Não.
Eu ia adorar. Eu não gostava. É meme, ficou parado. Ah, gente. Talvez ela apareça. Eu não sei se é álbum, mas tipo, talvez ela possa aparecer em performance, em alguma coisa, mas. Ai, sei lá. Não sei. Tem o Machine Gun Kelly, né, gente? Mas eu não gostei desse álbum dele também. E eu acho que o Tickets to My Downfall nem foi indicado, né? Que eu acho bem melhor.
Não, não
Então,
foi.
tipo, acho que ele não tem nada a ver mesmo com a academia mesmo. E é isso. Não, difícil mesmo.
Eu vi também, aí eu não sei, isso aí eu fui mais no feeling, que eu dei uma escutada bem por cima, mas aquele do Nova Twin, sabe? Elas lançaram um álbum também.
Nossa, essa aposta é boa, acho, vale. Nossa, elas são muito boas. E esse
É.
álbum, eu não sei se foi o debut delas, foi, sabe?
Não, acho que foi o segundo, eu acho.
Ah, meu, elas são muito boas. Eu acho que elas têm grande chance, sim. Seria bem legal de ver elas indicadas. Pra dar uma renovada, né? Que nem a gente fala, né? A gente só fala de homem, de. Tipo, a gente só falou de homem pra essa categoria, porque a gente não viu muito. Mulher de. Ah, gente, tem a Hailee Storm, que é uma banda que eu acompanho, assim. E eles lançaram um álbum muito bom e foi aclamado, assim. Eu vi bastante portal internacional, assim, falando muito bem desse álbum deles, do Hailee Storm. E é uma vocal maravilhosa, que é a Izzy Hale.
E de música, gente? Alguém tem algum palpite com relação à música de rock?
Eu só tenho Enemy, do Imagine Dragons.
Enemy.
Boa.
Nossa, uma ótima aposta mesmo. Não tinha pensado neles. Eles... Será que eles aparecem no rock? Eu acho que faz mais sentido. É que teve um ano que eles se submeteram no pop. Eu achei nada a ver, mas eu acho eles mais rock também. Mais cara de rock.
Eu acho mais fácil aparecer com música do que com álbum. Porque o álbum em si é meio...
Sim,
bem
também acho. Também acho. Tem umas... Ah, Imagine Dragons é sempre assim, né? Tem umas coisas boas, mas tem umas bem ruins, assim, que é triste. Uhum.
Mas tipo de música, eu acho que talvez... Sei lá, um It Me da Demi, eu acho que pode aparecer.
Meu, sim.
Eu acho que...
A minha seria bem interessante. Ou até o outro lá, Substance, lá, que foi o single de trabalho. Tipo, talvez. Ia ser bem... Nossa, gente, a Demi indicada nessas categorias, eu acho que ia ser muito legal. Ia ser um gás que ela precisa, assim, sabe? Também pra carreira.
Sim.
Então, seria bem interessante. E eu acho que então também tem grande chance de Black Summer do Red Hot, minha gente.
A música de rock é uma coisa que a gente nunca lembra, né? Impressionante. Eu pensei, tipo assim, talvez
nossa,
um People of the Pride, do Coldplay. Ou aquela...
Ai, tudo! Essa é tudo.
Ela é boa, ela é prestas.
Essa música é muito boa.
É.
Seria bem legal de ver o Coldplay indicado numa categoria de rock. Bem legal mesmo.
Seria bom porque vai que incentiva eles a fazerem mais disso, parar com aquelas cascarias show da Xuxa.
Você tá falando do quê? Da parceria com o BTS?
Ah, de tudo, né, gente? Esse álbum é um mico.
You are... Imagina eles fazem... Nossa, imagina um dia o Coldplay faz uma parceria com a Taylor Swift. Tipo, vai ser muito show da Xuxa, igual o Mi.
Bonnie, be careful what you wish for.
É, realmente.
Bom, gente, passamos pelo rock. Agora a gente vai pro bonde dos alternativos. E a edição de número 65 do Grammy traz uma mudança muito boa. E que aqui no Keepingcast a gente já tinha cantado essa bola e falado que isso precisava de mudar há muito tempo. A partir de agora, nessa edição, além da categoria de Best Alternative Music Album, oficialmente a gente vai ter a inserção da categoria Best Alternative Music Performance, que vai enaltecer os vocais desse pessoal que canta muito sempre, e finalmente teremos uma categoria para isso. E aí, gente, quem vocês acham que vai dar as caras nessas categorias?
Gente, eu já vou começar com uma polêmica. Eu acho que o Harry Styles vai dar uma de Beyoncé e olhar para algum dele e falar eu consigo encaixar isso em mais algum gênero? E aí eu acho que ele vai olhar pra Late Night Talking e mandar ela pra música alternativa de performance. Porque, e eu acho que encaixa.
Seria bem surpreendente se ele fizesse isso. Bem surpreendente.
Aí além
e
disso...
E a Florence? Você não falou
calma,
da Florence?
Calma, tá chegando. Oxe. Eu acho que King pode aparecer nessa categoria. King é muito boa, assim. Tipo, é uma das melhores músicas da carreira da Florence. Tem um gritão no final e a música de performance. O baixo no começo é tudo, assim, tipo, vai levando a música, o seu coração começa a bater no ritmo da música. Mano, e essa música é muito, muito bem escrita. Muito bem escrita. Você consegue sentir meio que o rancor que ela tá descrevendo naquela música. E aí eu também acho que a gente pode ver This Is Why, do Paramore. Eu adoraria que ele aparecesse. E, por fim, eu queria ver Killer da FKA Twigs, que é aquela música que ela tem, que tá lá no clipe com o Aaron Piper de Elite. Enfim, essa música também é bem, bem show de bola.
Ia ser tudo. Eu não, é que eu não pensei muito nas categorias, tipo, música e tal, mas alguns nomes que eu acho que podem aparecer, além desse do Gu, é a Mitski, né, com o álbum dela, que eu acho que foi muito aclamado. Nossa, foi muito bom, assim. O pessoal falou muito bem. E eu não conhecia a Mitski, até eu vi esse álbum e eu gostei muito. É, a dupla Wet Leg, meu... Elas estão, assim, arrasando, assim. Elas são muito bem faladas. Talvez elas apareçam. Ah, e eu anotei mais dois nomes. A Maggie Rogers, que talvez apareça aí. E Big Thief, que é uma banda que a gente já viu que o Grammy tá de olho, porque já foi indicado. E eles lançaram um álbum muito bom esse ano também. Então, acho que tem grande chance. E tu, Alicia...
E o Bonnie roubou todas as minhas indicações.
Ah, não acredito.
É
fala
isso,
mais,
gente.
Então desenvolve mais, vai.
Enrola, vai lá. Não, mas eu também tava muito nessa vibe. Eu acho que a Maggie Rogers tem muita chance de ser indicada. Eu gostei muito do álbum. E eu vi muita gente aclamando também. E eu acho bem a cara da academia indicar. Eu ia falar da Lana, mas a Lana indicou o Blue Bannisters pro pop, então não teremos Lana em alternativo, porque ela...
É sério?
Aparentemente sim.
Mentira.
Ela indicou pro pop.
Eu pensei no Blue Bannisters também.
Pelo menos foi o que o site oficial do Rei Brasil falou. Que ela indicou
pro
pop.
Caramba! Ai, que sacanagem. Então, eu acho que Dealer também, a música, poderia aparecer em alternativo. Bem da hora.
Não teremos a rainha do alternativo no alternativo, gente.
Acabei de dizer que vai ter Florence. Oxi.
Imagina a Florence nem é indicada.
Girl.
Girl.
Bom, gente, passando do alternativo, agora a gente vai pro R&B. E assim, eu já vou deixar claro que ninguém aqui nesse podcast tem, assim, culhões, sabe? É especialista no gênero e tudo mais, mas a gente tenta, né mesmo? Então, assim, eu já vou deixar minhas apostas aqui, que eu acho que no R&B quem vai levar é a Beyoncé, a Her e a Lizzo, e é isso. Vocês têm alguma aposta que não gira em torno disso, ou vocês também estão na minha?
Eu não sei, na verdade. A Lizzo acho que pode aparecer para álbum. A Beyoncé, como eu falei mais cedo, não sei se eu posso falar que o Renaissance é R&B ou pop. Acho que ele tem, pode ter músicas que a gente pode ver que elas são um pouquinho R&B e outras músicas que são outras coisas. Não sei. Eu não sei o que dizer sobre a Beyoncé. Eu sei que ela vai aparecer, mas eu não sei qual foi a estratégia que ela, a equipe dela, enfim, adotou para esse Grammy. E a Her, eu acho que ela não lançou álbum esse ano. Apesar de ela estar lá todo ano, pode fazer qualquer coisa e eles vão super indicar. Se ela lançou alguma música solta, e não deve ter sido uma música, tipo, um single que ela super lançou porque ela gostou, sabe? Deve ser coisa, tipo, pra divulgar, pra algum material, algum projeto audiovisual, assim. Tipo, eu sinto que ela tá meio apagada também. Enfim, eu acho que... O que vocês acham sobre o Steve Lacy?
Você acha Steve que ele... Lace. Deixa eu ver se é o mesmo carinha que eu salvei música esses dias e fiquei doido. É um carinha que tá tipo... Ai, é ele! É ele! Eu conheci a música Bad Habit. Que eu acho que
é, então.
Uhum, nossa! Eu acho que é um ótimo nome. Eu fui ouvir o álbum dele porque eu gostei dessa música e eu achei assim, caramba, que brilhante, sabe? Eu achei muito bom mesmo. Um nome forte.
Tem uma música... que não é dele, mas que é de uma cantora que chama Rachel Chinoriri, que chama All I Ever Asked, que apareceu pra mim no Spotify, assim, essas coisas de quando acabou já o álbum e ele começa a tocar coisas aleatórias. E essa música cruzou com o meu caminho, e achei essa música muito boa, assim. E pra mim, essa música devia concorrer. Eu confesso que eu não fui atrás de perceber a discografia da Rachel, mas eu tô torcendo muito por ela. E, inclusive, fica aqui também a indicação. A indicação de, por favor, escutem, não a indicação do Grammy.
Ah, muito legal. Indo um pouco nessa vibe, um pouco que o Gustavo falou de indicação surpresa, assim, de R&B, teve uma também, uma música que se chama Amber Mark, pra mim foi uma música que se chama Healing Hurts, que talvez possa aparecer nessa categoria também. E foi uma surpresa, assim, eu nunca tinha ouvido falar dela, e daí depois eu fui ver, ela tá em várias playlists, assim, talvez... É que o R&B... é um gênero que lá fora é muito em alta, então é um pouco mais difícil a gente ficar por dentro do que tá acontecendo na cena lá de fora. Então acho que talvez essa música, como o Gu falou, esse nome que eu falei, talvez apareça e a gente se surpreenda, sabe? E essa que eu tô falando também é de muita qualidade, eu ouvi essa do Gu também. E também teve álbum novo da Ella May, né, que também é um nome super forte que o Grammy gosta, já indicou como Best New Artist. E já, acho que já levou uns prêmios também de R&B, acho que pode ser forte, pode ser interessante.
Também tem uma música da Summer Walker com a SZA, que é o Cardi B, que eu acho que pode aparecer. A SZA, inclusive, ela relançou o Control, então eu não sei se um relançamento poderia entrar, porque o Control já teve a sua vez, mas tem as músicas novas, que são velhas, né, mas enfim, novas pra gente ouvir.
Eu acho que a Red...
Eu ia falar se até a Taylor Swift tá entrando com Red.
A regra agora é, acho que você tem que ser, acho que no mínimo 25% de material inédito, um trem assim. E aí, se a matemática bater, então é. Então dá pra concorrer.
Caramba. Ah, então dá sim, porque o Control tinha 14 e esse novo tem 21. É 50% a mais.
Nossa, seria interessante.
E é isso, minha gente. Mais alguma consideração sobre o R&B?
Não lo tengo.
Então é isso, minha gente. Agora a gente vai pra aquela categoria que, assim, tem ano que a gente fica feliz, tem ano que a gente fica triste, tem ano que a gente fica puto da vida, porque agora a gente fala do Big Four, que são as categorias principais da premiação, que aí, no caso, não tem distinção de gênero musical, e é basicamente, assim, melhores contra os melhores. Ou pelo menos é o que o Grammy tenta fazer. De vez em quando dá uma errada e tal, mas acontece, todo mundo erra. E aí, pra começar, eu acho bacana a gente começar com a categoria de Best New Artist, que é aquela categoria que basicamente premia os artistas que estão em ascensão, que você tem que ficar de olho, que teve um ano muito foda e tal. E aí, eu vou pedir pro Gustavo me ajudar, porque as regras pra essa categoria são, assim, uó. E o Gustavo sempre explica pra gente de uma forma tão didática, tão gustavita de ser, que é óbvio que eu vou pedir pra ele explicar, não é mesmo, Gustavo?
É, gente, então como eu já adiantei um pouquinho atrás, o principal critério dessa categoria é esse nome, esse novo artista, ele ter tido um ótimo ano, um ótimo último ano, assim, em questão de ser reconhecido pelo mercado, pessoas, enfim, dele ter uma explosão. É, e também, uma coisa que faz o artista ser retirado dessa categoria é se ele já tem um Grammy. Ele pode até ter sido indicado, mas se nessa indicação ele perdeu, ele pode, sim, ser indicado.
Bom, gente, com as explicações feitas, eu quero saber quem que vocês têm de indicados nesse ano, porque, assim, ano passado tava muito óbvio que ia levar, que era o Olivia Rodrigo. Mas esse Sim. ano a situação tá diferente, não é mesmo? O que vocês acham?
Olha, a gente já falou alguns nomes aqui nesse episódio mais cedo, que podem aparecer, tipo a Gayle e o Wet Leg. Pra mim, acho que são grandes nomes e fortes pra essa categoria.
Eu também acho que são nomes fortes. O Wet Leg tá em primeiro na minha lista, assim. Se eu for apostar, eu apostaria um pouco no Joji, porque ele não é um novo artista, mas ele teve uma ascensão muito grande, que eu acho que foi, começou no Nectar, no último álbum dele, e agora com o Limp Bizkit, todo mundo tá conhecendo ele. Então eu acho que talvez ele possa ter essa chance de aparecer. Eu acho que
ele
a última
irritou,
chance...
né, esse ano.
Então, com essa música do Limp Bizkit. Eu acho que é a última chance dele aparecer nessa categoria de Best New Artist. Depois não vai ser mais Best New Artist.
Eu acho que teve até um Lola ou um Coachella desse ano que ele foi destaque da edição. Não ouvi nada.
Se eu não me engano, ele tocou o Coachella. Eu acho que foi o Coachella. Mas eu acho que é isso. O Joji. Tem alguns outros nomes, mas quero ouvir a Alicia primeiro, depois a gente vai jogando na roda.
Eu brinco, será que vai ter a Anitta, gente?
Nossa, podia
Anitta.
Muito ter.
Anitta.
Gente, podia muito ter. Caramba.
Será? Vocês acham que ela tá forte assim? É que esse ano tá tão, né? Tá meio nebuloso, né? De escolher.
Então, porque não teve nenhuma Olivia Rodrigo, não teve nenhuma...
Não teve. É o primeiro ano em um bom tempo, assim, que não teve alguém assim.
Que não é óbvio, né?
Sim, e é interessante de ver, porque, caramba, faz tempo que a gente... Não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Quero até ver agora.
Acho que com a Alessia Cara.
É, mas quem foi indicado fazia sentido. Tipo, eram novos que
faziam sentido. Era o Khalid, era a SZA.
É, tipo, era uma galera que tava em alta, assim. Mas agora são... Não tem tanta gente realmente em alta. Tem pessoas que hitaram com um hit. Tipo, o Joji teve um hit. A Gayle teve um hit.
Mas aí, a gente falou e a Alessia não falou nenhum nome.
Eu falei da
Alessia. Jogue na roda.
Eu falei da Anitta. Mas além dela, assim, eu acho que a Tate McRae, esse é o ano que ela foi indicada como Best New Artist, que ela lançou um álbum muito bom, que é I Used to Think I Could Fly, eu acho que chama, que é um álbum muito bom, com clipes maravilhosos, então eu acho que esse é o ano dela pra ser indicada. E a mesma coisa com Conan Gray também, eu acho que esse é o ano pra ele ser indicada Best New Artist. Ambos estão na mesma vibe, com álbuns muito bons, que não fez aquele hit que explodiu, mas foram músicas que foram relativamente bem nos números e que criaram um público que estourou um pouquinho a bolha. Então eu acho que os dois podem sim ser indicados. E eu acho, esse daqui é meio aleatório, mas também faz sentido. Eu acho que tem chance da Dove Cameron ser indicada também, por causa do hit de Boyfriend.
E ela teve um grande destaque também no VMA, se não me engano. Tipo, apareceu bastante. Até a Anitta também, né?
Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?
Eu acho que a Anitta teve, tipo, muito destaque, assim, porque teve envolver ficando em primeiro lugar mundial, teve o show dela no Coachella, teve ela ganhando o VMA. Mano, o que você quer mais, sabe? Nenhum desses nomes que a gente falou fez tudo isso que ela fez.
Isso é verdade.
Isso é bem verdade. E seria interessante, porque geralmente esses artistas mais latinos, eu não vejo eles aparecendo nessa categoria. Eles só vão aparecer no Grammy quando eles realmente já garantiram credibilidade do Grammy e falaram, ah, vou ter que dar uma indicação pra ele. Já tá muito grande, sabe? Então seria bem interessante, tipo, o Grammy notar esse talento da Anitta desde cedo, sabe? Desde cedo, assim, pra eles, né? Porque aqui no Brasil já é gigante.
Sim. É, o Conan Gray tava na minha lista também pra esse ano. E tem mais dois nomes que eu queria jogar aqui na roda, que é o Wallows, que eu sinto que agora que shows, festivais voltaram de vez esse ano, eu acho que eles tiveram bastante presença. E a Sabrina Carpenter, que também lançou um álbum irritadinho.
Bem legal mesmo. Eu gostei do álbum da Sabrina Carpenter. Tipo, eu fui ouvir, eu achei bem interessante, assim. Indo pra uma linha mais alternativa, tem o Omar Apollo, que, meu, eu achei esse álbum dele, assim, muito bom. Eu achei ele experimental, achei ele super, sabe, classudão, assim, inteligentão, assim, na música dele. Acho bem legal. Eu acho que ele não segue uma tendência, assim, sabe? Ele vai bem na linha dele. Eu acho que ele pode ser um nome interessante. E... ainda tem uns outros nomes, mas... A Maggie Rogers, né, Ali, que você falou, talvez apareça aí, talvez possa.
Legal. Acho uma possibilidade também.
Eu tinha falado em off também daquela rapper lá que recentemente tretou com a Nicki Minaj, lá.
É.
Ela tá em alta, né?
Pode ser, eu acho uma boa também, uma boa aposta.
E eu pesquisei um pouco.
Tem também uma artista em ascensão muito foda também.
Diga.
A Melody.
Que Melody? A nossa Melody. Nossa, Pipoco vai ser indicado no pop.
Ana Vilela. Ana Vilela? Qual que é o nome da cowboy? Cowgirl? Ana Vilela não é do Trembala?
É Ana Costela, não é? Ana Costela.
Ah, whatsoever.
Eu não sei. Ai, gente, muito bom. É, acho que é isso, gente. Eu ia falar de alguém. Ah, tem um que eu fui pesquisar, tem um cara que... Eu não gostaria de que ele ganhasse porque eu não consumo e tal, mas parece que ele é um cara muito forte do country, que ele tá começando, que chama Zach Bryan.
Mico.
E, tipo, falam que ele tá muito, assim, em todo lugar, sabe? Falam que ele tá muito forte, assim, nos Estados Unidos. Mas eu também não queria, sabe? Porque não faz parte do meu nicho.
Sim. O próprio Steve Lacy poderia aparecer nessa categoria.
Nossa, sim. Tipo, acho que ele tem outros álbuns, mas ele teve ascensão agora, né? Tipo, seria Exato. O mesmo esquema do Jodie. Nossa, seria muito legal. Eu achei esse cara muito bom. Gostei disso. E são 10, né, indicações. Nossa, então vai ter gente até que aleatória. Sempre tem os nomes aleatórios, né, do Grammy.
Sim, tipo, Phoebe Bridger, sabe?
Ô, Gustavo! I know the end, eu sei que seu end não é bom. Depois dessa sua... O seu end, I know the end. Eu fiz um trocadilho
na música.
O que você ia falar?
Eu só queria falar uma coisa. Gente, eu acho que o Best New Artist da Megan Thee Stallion não envelheceu bem.
Também acho que não. Acho que foi um dos piores Best New Artists da última geração.
Tipo...
Já tem ido pra tua, já.
Fácil. Exatamente. Exatamente. Era só isso que eu queria falar mesmo.
E eu acho que daqui, tipo, 2 anos, a Megan Thee Stallion vai virar, tipo, a Iggy Azalea, assim, sabe? Ela vai sumir.
Nossa, você quer matar a mulher, coitado.
Gente, mas é sério. Eu realmente acho. Falaram muito... Assim, claro que a gente fala da nossa visão BR, né? Que a gente tem experiência com ela, porque lá talvez ela seja maior. Mas no show do Rock in Rio também falaram muito bem do show, sabe?
Não, mas sei lá, não é nem isso.
Não vejo muitas coisas boas que tá ao redor dela, sabe?
Não, mas não é nem só isso. É que, tipo, eu vi o show dela no Primavera de Barcelona. Foi muito bom. Foi bem melhor que do Rock in Rio. Não é isso. Tipo, ela lançou esse álbum novo, Trauma Zine, alguma coisa assim. O álbum fez streamings pífios. Pífios. Coisas de, assim, que uma música da Taylor Swift faz num lançamento, o álbum fez. Então, assim...
Como assim?
Não teve número, Bonnie.
Tipo, sério?
Ela lançou e ninguém ligou. Já começou, sabe? Hashtag Irma. Começou o furacão.
É, então. É difícil. Eu acho que dentro do rap ela não é muito querida. Eu tenho essa sensação. Diferente, sei lá, da Nicki Minaj, que era. Ah, sei lá. Não sei. Não sei muito opinar, mas eu não vejo muitas coisas boas ao redor dela, não. Tipo, parece que não vai pra frente, sabe?
Bom, bora pra próxima?
É isso aí, minha gente. Depois de muitas teorias, a gente provando as nossas teorias, nossas apostas de anos anteriores, porque aqui, ó, pode parecer que não, mas a gente prevê muita coisa, né, Bonnie? Mas tudo bem, eu não vou nem tocar nesse assunto mais.
A gente prevê muitas coisas ruins também.
Bom, gente, saindo então do Best New Artist, a gente vai agora para as categorias de Song of the Year e Record of the Year. E aqui vai uma explicação breve, só para você não ficar perdido, que Song of the Year é uma categoria que premia a composição. E Record of the Year vai levar em conta a letra, a produção, a mixagem da música, essas coisas mais tecnológicas, digamos assim. E aí, vamos começar com o Song of the Year. O que que vocês acham, assim? Qual compositor, compositora que, assim, fez uma letra que fez vocês caírem no chão de tão chocados que vocês ficaram?
Eu tenho uma que é TV da Billie Eilish, que ela lançou esse ano. Eu acho que essa música é tipo, você começa a ouvir e aí você fica, caramba, Billie, é verdade. Talvez eu seja o problema. E bom, enfim, acho que essa é a mais forte assim das letras gringas que eu me prendi, junto com King da Florence. De novo, vou falar dessa música porque eu acho essa música muito, muito forte assim de se ouvir. Ela, a Florence nesse novo álbum, ela escreveu o álbum muito bem, acho que ela não escreveu tão bem. Ela misturou muito bem o etéreo com a capacidade dela de. A capacidade que, por exemplo, a Lorde tem muito fácil de descrever ações, a Florence não tinha muito. Ela tinha muitas coisas assim, muito mais abstratas. E acho que nesse álbum ela conseguiu finalmente ser mais descritiva. Então acho que isso torna o álbum um pouco mais desenhado, assim, para quem tá ouvindo, quem quer entender melhor das coisas. Então, e a Florence escreveu muito bem, naturalmente já, então acho que King seria a pedida certa para a carreira dela.
Ah, legal. Ó, gente, tem algumas apostas. Tem uma específica que eu vou deixar para minha colega Alicia falar, que eu sei que ela vai falar muito bem dessa música. Mas esse musicão que vai levar o prêmio. Mas,
Se vocês
vou
falarem
falar.
de All Too Well 28 Minutos version, eu vou
Bom,
desligar.
espera. Vamos ver, né, Alicia? Vamos ver. Enfim, o Jojo eu acho que tem grandes chances com Glimpse of Us, porque essa música é muito bem escrita, a composição dela é muito boa. E eu acho que About Damn Time da Lizzo também é uma boa aposta, por mais que fuja um pouco dessa linha sentimental, tudo mais que o Grammy gosta. Eu acho que é uma música bem sexy, é uma música bem sensata. Eu acho que é uma composição brilhante, assim, para Lizzo apostar nessa categoria. Acho que seria bem legal. Agora é o momento, Alice. Fala da canetada.
Eu vou criar uma expectativa antes, gente, sabe? Porque a gente tá aqui pelo cliffhanger. Eu acho assim, obviamente vai ter Easy on Me da Adele, assim, eu acho bem óbvio que tenha. Eu gosto da composição, eu acho que eu também concordo com o Gustavo, que eu acho que não é a melhor do álbum, mas foi o primeiro single, né? Foi o que teve impacto, então a lógica que vai concorrer seja Easy on Me mesmo. Acho que talvez pode aparecer o ABCDEFU da Gayle também. Acho assim, bem a cara do Grammy pegar pra fazer. Não acho. É uma letra ok, sabe? É uma letra de uma adolescente com raiva do namorado, do ex-namorado escroto. Mas eu acho que tem chance de aparecer muito mesmo. E aí, o que que acontece, né, Gustavo? Essa é a hora que o Gustavo vai dar tchau pra vocês, porque eu vou ser obrigada a falar de All Too Well 10 Minutes Version. Porque, como fã de Taylor Swift, todo mundo sabe, todo mundo implorou para essa mulher de joelhos para lançar essa música. E aí ela finalmente lançou. E a música é simplesmente maravilhosa. A letra xinga o ex dela de maneiras indescritíveis, sabe? Tem
E não é
Bridge da
qualquer
Bridge da
ex.
Bridge. É o Jake Gyllenhaal, né, gente?
Todo
Se
mundo
você não
sabe quem é o
sabe,
ex.
se você não sabe, né, gente? Foi ele, sabe? É ele que tá com o cachecol da menina até hoje. E aí, a gente não tem como. Essa música perfeita, é bridge atrás de bridge, é crítica atrás de crítica. Ai, essa música é perfeita. Ela é perfeita pro fandom, ela é perfeita pra todo mundo. Não tem como você escutar aquela música e seu queixo não ir lá pro chão de tão perfeita que ela é. Como que ela descreve todo o arco do relacionamento que deu errado. É de uma forma, assim, absurda. A forma como ela descreve todos os sentimentos, tudo que ela sentiu, da culpa que ela achava que ela que era errada da situação. E ai, não tem como, gente. Essa música é perfeita e estaria aqui enaltecendo ela, e se o Gustavo der tchau, acontece, gente.
Ah, eu vou ficar quieto, vai.
Ó, concordo com tudo que a Alissa falou. Só assino muito embaixo. E é isso. Também apostaria. Ah, eu tinha anotado aqui também alguma música do Kendrick Lamar, porque sempre que ele escreve sempre que ele escreve, é a canetada. Então, eu acho que ele vai aparecer, porque ele sempre tem muitas críticas também. Tipo, ele não tem papas na língua, isso que é muito bom do Kendrick. Confesso que eu não acompanhei esse último lançamento dele, mas eu vi que, assim como os outros, também foi muito, muito querido, muito bem recebido, assim. Então, acho que ele pode aparecer.
Eu acho que antes da gente continuar, a gente pode só fazer um adendo e falar que a gente não tá falando do Silk Sonic, minha gente, porque o Silk Sonic falou que não ia concorrer, tá? Então, assim, a gente não tá falando porque a gente tá ignorando nem nada do tipo. Assim, eu tô,
Eu
né?
tô.
Mas tudo bem. Mas, assim, defendendo o lado do Bonnie, que gosta muito de Silk Sonic, a gente não tá comentando sobre porque eles
Gente,
falaram
ele
que não
fez
vão.
isso pra tipo, dar chance pros outros, né? Porque a gente sabe quem ia ser o álbum do ano esse ano, né? Vamos ser sinceros.
Tá bom.
Sim, do The
Não,
Weeknd.
Gente, é sério. É sério. Esse álbum foi muito álbum do ano pra mim.
Que ano são esses?
Mas, infelizmente, eles não submeteram. E nem o The Weeknd, né? O clássico The Weeknd nunca mais vai submeter depois do vexame que o Grammy fez.
Yes. Bora pro record.
Bora, minha gente. Que produções que tiraram o fôlego de vocês esse ano?
Eu preciso falar de uma. Que aí sim, veio aí. Chega ela. La Rosalía com Despechá. Que foi, tipo, o viral do verão. E abafa. Foi muito bom. Eu espero ver ela. Eu não me surpreenderia também de ver o Bad Bunny aqui nessa categoria. Eu acho que Break My Soul da Beyoncé pode vir também. E eu não acho que essa música é uma das melhores do Renaissance. Tem tantas outras melhores. Summer Renaissance, sabe? Tipo, você bota a Dona Summer junto e pá! Mas não, ela não. Ela só tem um single até agora. Cuffish é melhor, Alien Superstar é melhor, Virgo's Groove é melhor. Bom, só pra falar algumas, né? Eu acho que Unholy pode aparecer também no Record of the Year. Seria bem interessante de ter essa música. Bad Habit, do Steve Lacy, de novo. As It Was, com certeza. Com certeza absoluta. E Easy On Me.
Capaz de ganhar ainda essa categoria. Não duvido.
Eu acho bem forte.
Sabe quem que eu acho que pode aparecer, gente? O Jack Harlow com First Class. Eu acho que isso pode acontecer.
Meu Deus, e se ele ganhar, a Fergie ganha junto.
Não, mas acho que não. Não vai.
Eu vou torcer pra ele. Ah, eu vou ter que torcer pra ele. Tirar a Fergie do Serasa, gente. A gente tem uma missão.
Tadinha da Fergie, né? Quando ela vai voltar a fazer música?
Ela não vai.
Grammy,
não
2000, vai. Grammy 2024, Fergie vai ser indicada. Anota.
Álbum do ano.
Uhum.
Triple Duchess vem aí.
Vem aí. Ó. Dos que vocês não falaram, também tem a Lizzo com About That Time, que eu acho que tem chances. E tem um, gente, que é muito surpreendente e eu acho que tem grande chance de ganhar, que a gente não falou, que é a música do ano, We Don't Talk About Bruno. Gente, sério, eu acho que essa música pode muito bem ser indicada e ganhar ainda. Porque essa música foi muito a música do ano. Tipo, todo mundo cantava no começo do ano. Não falamos do Bruno. O Gustavo tá com uma cara que vai me dar um soco.
Gente, mas eu nunca ouvi essa música.
Como assim? Não falamos do Bruno? É a música do Encanto. Sabe aquela febre? O Encanto?
Eu não vi.
Então. Não, mas assim, eu acho que ela pode ser indicada, porque essa música foi muito... E o Grammy gosta do Lin-Manuel, então acho que tem chance. E seria bem surpreendente, assim, se ganhasse Record of the Year. Também vocês não iam gostar, né, se essa música ganhasse, tá todo mundo quieto aí. Mas eu acho que
não
pode
vou
ganhar.
Não vou mentir, porque... não vou mesmo.
Gente, é que vocês lembram, tipo, no começo do ano, quando lançou Encanto, só se falava nisso. Só se... We Don't Talk About Bruno ficou, tipo, em número um por muito tempo, tipo... We don't talk about Bruno. Não.
Só se fala em outra coisa, hein, Bonnie?
Gente, ó, anotem, depois me cobrem, igual o Flash. Eu vou fazer igual o Flash aqui, depois podem me cobrar.
Tá bom, espera aí, sentado pra amor no Lollapalooza.
É, minha gente, cada um com suas apostas, não é mesmo? A gente não tá aqui pra jogar ninguém. Então, minha gente, agora a gente vai pra categoria mais importante, o supra-sumo da premiação, aquela categoria que faz... todo fandom brigar na internet, brigar no Twitter, que é o Album of the Year. E sim, que a gente... Eu já vou falar aqui que eu tô prevendo uns embates meio intensos, qual foi 2017 e tal, com umas cartiças aí brigando e tudo mais, sabe? Uma coisa. Então, assim, tamo aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber de vocês, qual álbum vocês acham que assim, que roubou o coração de vocês e vocês acham que foi o álbum do ano e merece ser indicado?
Eu acho, merece ser indicado e por reparação histórica ganhar Renaissance, da Beyoncé. É uma delícia escutar esse álbum, gente. E ele é tão leve, assim, de... Sei lá, você só bota e você consegue ouvir esse álbum o dia inteiro, assim, no repeat. É impressionante. E ele tem toda uma mesma vibe, uma mesma estética, mas ele não é enjoativo, o que eu acho que o da Adele é, um pouco. Você não consegue ouvir muitas vezes esse álbum uma vez atrás da outra, sabe? É, mas o que eu, o álbum que eu mais gostei esse ano e o que eu acho que merecia ganhar álbum do ano é o Motomami, da Rosalía. Eu acho ele surpreendente. Ele não tem nada, assim, parecido com o que já foi feito. Ele deixa o seu queixo caído e eu não sei, eu acho que tem precedente para ela concorrer a essa categoria. Ela é a segunda mais... É, a segunda artista que tá mais concorrendo ao Grammy Latino, tá perdendo só pro Bad Bunny em uma categoria. E acho que o Bad Bunny também vai aparecer nessa categoria, com o No Verano Sin Ti. Harry's House também, porque tem As It Was, Late Night Talking. Eu confesso que eu não gostei tanto desse álbum quanto eu gostei do Fine Line, mas ele, esse álbum irritou muito mais que o Fine Line. E aí eu acho que o Harry tá forte. Principalmente nessa questão, quando a gente for falar de hit, assim, tipo, Bad Bunny e o Harry Styles, eles estão lá na frente, de longe, assim. A Beyoncé, ela meio que não hitou tanto, mas é porque a gata também, que divulgação que ela fez? Um post no Instagram? Se foi isso, foi muito.
A Beyoncé divulga mais o aniversário dos famosos do que o próprio álbum.
Sim.
É, mas eu concordo muito com as indicações do Gu, super. Também adicionaria Lizzo, que eu acho que, por mais que não tenha sido o anterior tenha sido bem melhor, eu acho que merece aí uma indicação de álbum do ano.
Apesar desse álbum não ter sido special.
Não tenha sido, exato, não foi tão special quanto a gente imaginava. Acho que o Kendrick Lamar também pode aparecer. Outra indicação, deixa eu ver. Ah, gente, assim, agora uma pessoal minha, assim. Eu acho que tem grande chance do Post Malone entrar. É que, assim, eu gostei muito desse álbum. E teve um álbum dele, eu acho que foi o anterior ou o antes desse. Acho que foi o antes desse, que era o segundo álbum dele, que ele foi indicado ao álbum do ano, e eu achei muito ruim, assim, o álbum. Eu lembro que eu achava o álbum muito ruim. E esse álbum é muito bom, então acho que merece uma indicação de álbum do ano, já que ele foi indicado com um álbum tão ruim, assim. Então, vamos com uma esperança aí.
Olha... Além de todas as indicações que vocês falaram, eu acho que talvez pode aparecer um Coldplay aí pra tapar buraco. Eu acho que tem chance de sair, de chegar um Coldplay com o Music of the Spheres. Acho que tem chance do Ed Sheeran aparecer com o Equals também. Também tapando buraco. E acho que até vai que tem a chance de ter a Taylor com o Red, Taylor's Version, sabe? Já que está elegível. Então, obviamente, vou aqui fazer minha campanha de sempre de que colocar Taylor Swift, não é mesmo? Red deveria ter ganhado o Grammy antes, deveria, então. Aqui tá a segunda chance do Grammy de fazer justiça.
Gostei, não tinha pensado dessa maneira, gostei. Quem sabe o The Weeknd relança o álbum dele, o After Hours, e dá tudo certo no futuro também.
E o nome do álbum vai ser After Hours.
Olá, fica a dica, The Weeknd, tá nos ouvindo?
Deve estar. Tá.
Ai, uma indicação bem rápida. Tipo, Song of the Year é que a Alicia falou de Coldplay, e realmente acho que o álbum como todo tá bem legal. E tem uma música em específico que foi pra mim a composição do ano. Tipo, foi a música pra mim, que se chama Coloratura. Tem tipo 10 minutos a música, mas gente, essa música é tudo perfeito. Tanto a música em si, quanto a composição, nossa, te leva a lugares inimagináveis. Então, assim, Coldplay, Coloratura, eu adoraria ver você lá em uma das categorias, Song of the Year, sei lá.
Ah, gente, eu gostaria de ver a Florence em álbum do ano, gostaria. Mas eu tô meio sem esperança, assim. É só isso mesmo. Eu gostaria porque eu gosto dela. E eu acho que... É que, assim, eu sou muito rancoroso pelo fato da Florence não ter ganho nenhum Grammy com How Big, How Blue, How Beautiful. Ela correu a 5 com esse álbum. E eu acho, e ela não tem nenhum Grammy até hoje. E eu acho que ela merece. Então, tá na hora. Apenas é isso que eu tenho pra dizer. Ainda mais que quem produziu foi ela, foi o Dave Bailey do Glass Animals e o Jack Antonoff, que a academia gosta. Então, tudo tá conspirando, sabe? O Dance River é um álbum que fala muito sobre pandemia e tudo mais. Sei lá, acho seria um bom desfecho. Tudo bem, eu acho que um álbum do ano seria demais. Mas eu espero que quem concorre a álbum do ano fica com muito mais chance de ganhar as categorias de gênero. E aí eu torço por isso, para que ela brilhe no alternativo.
Bom, gente, é isso. Aqui a gente tá apenas teorizando. E a verdade, verdade mesmo, só vai ser revelada no dia 15 de novembro, que é quando os indicados vão ser anunciados. E é óbvio que quando isso acontecer, a gente vai voltar aqui e comentar tudo com vocês, não é mesmo? Enquanto isso, a equipe KeepCast fica por aqui. Não deixa de comentar suas apostas nas nossas redes sociais, @KeepCast no Twitter e no Instagram, e também indicar o nosso podcast para seus amigos que também são fãs de música, não é mesmo? E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um beijo e um queijo para você.
Adeus.
Bye, bye.
Ai, como a gente é poliglota, né?